Bom, ainda estou pensando em como iniciar agora esse projeto Ansolo, né? E eu não sei qual abertura eu vou usar, mas enquanto vai ser isso, eu vou só começar mesmo. E qualquer coisa que seja interessante, porque o que é interessante para você talvez não seja interessante para outra pessoa e vice-versa, sabe? Então, eu acredito que qualquer tipo de assunto seja interessante para determinado tipo de pessoa. E eu não vou tentar ficar explicando o que é interessante para você, né? Então, eu tô fazendo todas as quartas-feiras a crítica. Crítica não, né? Porque, pô, quando você fala crítico, você imagina um cara crítico, culto, ali sentado de perna cruzada e meia verde. Mas eu tô comentando os episódios de Cavaleiro da Lua, né? A série da Disney, todas as quartas-feiras aí à noite. Eu não digo o horário da live, por quê? Porque geralmente eu faço na hora que dá, né? Eu não consigo, infelizmente ainda não tenho essa capacidade de fazer, não, 8 horas da noite eu vou fazer uma live. Não, eu faço na hora que eu vejo que, pô, agora dá, vou fazer ali tranquilo, sabe? Eu faço justamente a live, porque ali eu já lanço, já deixo salvo ali no Instagram do TixCast. E fica bem mais fácil para mim. E esse formato do Ansolo, eu estou fazendo justamente assim em podcast também, porque eu queria lançar tanto como live, como podcast. Em breve, talvez, a gente vai criar o canal do YouTube do Ansolo. E aí lá também vou comentar várias outras coisas. Mas, por enquanto, esse é o primeiro episódio do Ansolo Notícias, notícias da semana, notícias que talvez não vai mudar a sua vida em nada. Quem assistiu o Oscar, né, semana passada, eu não sei se foi semana passada, já faz uns dias, né? O Will Smith, ele foi literalmente suspenso do Oscar por 10 anos. Você tem noção? 10 anos. Ele não vai mais poder estar, né, em nenhuma festa que seja organizada pela academia. O tapa que o Will Smith deu do Chris Rock teve um preço muito alto para ele. E isso é muito triste. Mas eu lembro que quando saiu a questão do tapa do Will Smith, nós fizemos a enquete no TixCast e muitas pessoas colocaram que achavam correto, né, o que ele tinha feito. E outras falam assim, não, ambos estavam errados. Eu, particularmente, eu fiquei muito na ambos estavam errados. Né? Eu acredito que primeiramente, o Chris Rock, a piada extremamente infeliz. Porque, assim, o que me deixou mais, assim, pensativo foi que, às vezes, as pessoas elas vão muito ali no momento da emoção, sabe? Por isso que eu não julgo também o Will Smith. Não julgo o que ele fez, porque é só você imaginar colocando alguém da sua família. Então, é por isso que eu falei, ambos estavam errados. O Chris Rock, pela piada, extremamente sem graça com a aparência da Jada. E até interessante, né, que algumas pessoas não sabem é que o problema que ela tem não é uma doença que ela vai morrer, que ela está morrendo, é apenas uma doença autoimune. Ela tem muita queda de cabelo e o cabelo não cresce. Ela sempre, então, fica careca. Mas, só que eu vi que algumas pessoas tinham colocado que era como se fosse uma doença terminal, que ela estava morrendo, mas não é isso. E o Will Smith, pelo fato de... É que, assim, a partir do momento que ele fez aquilo, o discurso que ele deu em seguida pra mim foi, tipo, qualquer coisa, sabe? Assim, foi muito contraditório pro que ele tinha acabado de fazer. Então, essa é a minha visão. Ambos errados. E aí fica triste, porque o Will Smith é um cara que muita gente gosta, né? Um cara extremamente carismático, e que manchou, né, justamente um dos momentos que eu tava torcendo muito para ele ganhar o Oscar, que ele já deveria ter ganhado no Busca pela Felicidade, e por King Richard também, que é um filme maravilhoso, eu tava ansioso, e eu sabia que ele ia ganhar, já tava, pô, certeza que ele vai ganhar, e ele estragou esse momento, né, com essa ação. Mas na enquete, se eu fosse colocar a enquete hoje, eu realmente ainda coloco ambos estavam errados naquela situação. 10 anos aí sem Will Smith em qualquer cerimônia que envolva a academia do Oscar. 28 anos depois, Pink Floyd lançou uma música aí, né, em apoio à Ucrânia, né, a todos os acontecimentos que está que tá rolando lá na Ucrânia, em questão da guerra. O Pink Floyd se reuniu, né, no caso, menos o Roger Waters, e gravaram uma música aí, é como se fosse um apoio, né, pro que os ucranianos vêm passando, chamado Hey Hey Rise Up, né? Então, tá no YouTube essa música, 28 anos depois, né, que eles não lançam nada, fizeram esse lançamento aí. Fogo, muito fogo. Quem assistiu aí La Casa de Papel, essa semana também, esse episódio vai ser datado demais, né? Todos os episódios do Han Solo de notícias vai ser extremamente datado. Mas essa semana, o que, é que aconteceu? Algo também bem triste. O ator, o Miguel Herrán, acho que é Herrán, não sou, meu espanhol não tá tão afiado, mas é o Rio que fez La Casa de Papel. Ele teve a casa dele incendiada. Ele acordou de madrugada, a casa pegando fogo, e ele, tipo, escapou pulando a janela, né? Então ele falou que só teve as perdas materiais, mas por pouco não perdeu a vida. E, cara, eu fico imaginando a situação. Na hora que eu tava vendo a notícia, eu fiquei pensando, caraca, meu, imagina você estar deitado de boa e do nada você começa a sentir cheiro de queimado. Geralmente, quando você sente aquele cheiro de queimado, você sempre inventa assim, não, é alguém que tá queimando lixo. Eu sempre tenho essa desculpa na minha cabeça. E não, é a sua casa, sabe? Então, ele acordou com isso dentro da casa dele e por pouco, né, não houve uma tragédia maior. Ainda bem que ele está vivo, o nosso Rio do La Casa de Papel passou por esse perrengue aí essa semana. Bolsonaro, ele veta a lei Paulo Gustavo, né? Então, foi lançado lá no Congresso a aprovação, né, para a lei Paulo Gustavo. O que seria a lei Paulo Gustavo, né, para quem está ouvindo? A lei Paulo Gustavo, ela tinha a proposta, né, de investir aí 2 bilhões, né, no caso, no setor audiovisual e 1 bilhão para outros projetos culturais. Né, era justamente para dar uma aliviada nessa galera que vive de cultura, né, devido à pandemia ter impactado bastante. Foi passada para o Congresso, teve aprovação, e, porém, o presidente Jair Bolsonaro, terça-feira, ele vetou. E aí, ele argumentou assim, que era contrariedade ao interesse público. Então, é simplesmente o cara falando assim, não é o que o povo quer. Então, fica aí, né? É bem triste porque o setor cultural já vem abandonado há bastante tempo, e com aí a vetação da lei Paulo Gustavo, não sei o que irá acontecer, se tem algum plano seguinte para que essa lei possa ser novamente votada e analisada pelo presidente, mas aí o setor cultural fica novamente aí sem esse apoio e ainda com todas as sequelas aí da pandemia, de ter passado tanto tempo fechado, teatro, cinema, o pessoal que vive dessa indústria, é bem triste, né? E seria um investimento que faria muito bem. Eu lembro que até minha esposa participou de algumas reuniões justamente sobre essa lei, já que ela trabalha no setor cultural, e o pessoal estava bem empolgado justamente para, né, retornar, né, ter esse apoio do governo, porém não teve, e vamos ver o que vai acontecer aí com a cultura brasileira. Influenciadoras russas rasgam suas bolsas Chanel em protesto. Algumas influenciadoras russas, elas começaram a destruir as suas bolsas Chanel em protesto contra a marca, que não está vendendo, né, nesse momento devido às sanções econômicas na Rússia. E aí elas resolveram assim, não, como que a gente pode prejudicar a Chanel? Pô, eu nem sei quanto que é uma bolsa da Chanel. Eu vou pesquisar quanto que é uma bolsa da Chanel. Deixa eu ver aqui. Bolsa da Chanel. O preço. Uma bolsa. Caraca, mano. Uma bolsa da Chanel. Tá aqui, ó. Bolsa Chanel médium, vermelhinha e tal. Se você tiver a bagatela de 30 mil reais, você leva um médio. É uma bolsa Chanel médio Classic Double Flap Bag. 30 mil reais. Aí as influenciadoras russas pensam assim, não, como que a gente vai destruir a Chanel? Vamos rasgar as nossas bolsas e fazer um vídeo. Perfeito, perfeito. Assim a Chanel vai falir. Cara, uma bolsa dos caras é 30 mil reais. E as influenciadoras estão lá rasgando suas bolsas, achando que de alguma forma vão prejudicar a Chanel. Eu entendo que é mais uma questão de protesto, referente a Chanel não estar vendendo na Rússia, né? Mas é interessante, né? Esse protesto aí de... E eu fico assustado delas rasgarem uma bolsa de 30 mil reais. Não sei quanto que é na Rússia, né? Mas eu acredito que seja caro do mesmo jeito. Ezra Miller. Quem não conhece o Ezra Miller? O Ezra Miller, ele é o ator que atualmente faz o Flash, né, na Liga da Justiça. O Flash no cinema, né? Não o Flash da série. O Flash do cinema é o Ezra Miller. Ator que eu particularmente gosto muito. Gosto muito. Desde que eu assisti As Vantagens de Ser Invisível. Mas o cara anda meio maluco, surtado aí, pirando a cabeça em todo lugar que ele vai. E recentemente aí ele foi banido de tudo que ele estava fazendo. Ele foi banido da Liga da Justiça, foi banido aí do Animais Fantásticos, de outros projetos que ele estava envolvido, porque o cara onde vai tá maluco, assim. A última dele aí, ele foi num bar no Havaí, começou a ficar irritado porque o pessoal começou a cantar e começou a xingar e começou a fazer o caos. Foi preso, foi liberto depois de pagar 500 pilas de fiança, $500 de fiança. E assim... Parou, né? Tava em produção o Flash, o filme do Flash pela DC no cinema. Saiu até recentemente os teasers, né, de como ia ser o filme, ia ser até interessante. E parou, né? A DC comunicou que no momento tá parado e estão analisando o futuro desse ator que, cara, jovem, extremamente talentoso, mas... Pelo menos o que eu já tinha lido é que ele está com alguns problemas extremamente... com alguns problemas psicológicos, né? E aí também ele abusa bastante do álcool e não é de hoje, né, que ele vem se envolvendo em bastante polêmica. Desde 2018 que ele já vem aí... Teve um vídeo dele, ele forcando uma menina no mercado, assim, e agora acho que a DC não está achando legal, né? A imagem dele aí com o filme do Flash. Vamos ver o que vai ser feito, né? Porque já tá tudo praticamente montado, né? O filme dele, né? O teaser é justamente com ele. Mas os fãs aí do Flash estão pedindo para que o ator que faz o Flash na série substitua ele no cinema. Não sei o que vai acontecer. Não sei se eu concordo, porque eu acho o Flash da série bem fraco. Mas... ver, né? Mas é bem triste, né? O Ezra Miller, ator super talentoso e que eu gosto bastante, tá agora aí na geladeira da DC e vamos ver qual vai ser o futuro desse garoto. Estreou dia 8/4 Metal Lords, né? Estreou Metal Lords aí na Netflix e tem como o produtor executivo musical Tom Morello, guitarrista do Rage Against the Machine. E aí, bom, eu assisti o filme, já assisti o filme no dia que estreou. É difícil de explicar, porque eu gostei, mas ao mesmo tempo é um filme que pelo menos para mim esquecível, né? Eu gostei da tentativa de colocar novamente o rock em si, né, como assunto principal em um filme, né? Colocando alguns assuntos ali um pouco mais delicados, como problemas de transtornos psicológicos, a questão do bullying, da tristeza. Eu particularmente não sei, né? Eu acho que se o filme se perdeu, né, de tentar colocar várias coisas e perdeu o rumo do que ele queria realmente passar, ou se eu que não estava no momento legal e não achei o filme isso tudo. Assim, a trilha sonora, para quem gosta de metal, é maravilhosa, né? Você vai ouvir de Judas Priest, Pantera, até black metal norueguês no filme, né? Porque justamente, né, um dos produtores de musicais é o Tom Morello, um cara extremamente competente aí. E mas assim, não foi um filme que me pegou, como eu achei que eu estava até ansioso, né, quando eu vi o trailer, eu estava ansioso para ver se, não sei se eu coloquei muita expectativa, se seria um Nova Escola do Rock, que para mim é um dos melhores filmes ainda de que envolve essa questão do rock com em você aprender a gostar de rock e comédia, e há um filme bem gostoso de se assistir, o Escola do Rock. Mas bom, tá aí na Netflix, quem quiser dar uma curtida e assistir e ver, comenta lá no TixCast o que vocês acharam. Para mim é um filme ok, sabe? Não é um filme que eu vou querer ver novamente, que eu vou ficar tentaram colocar aí novamente o rock aí no meio dos adolescentes, que você vê claramente, infelizmente, né, não, a gente vê o rock cada vez mais, não posso nem dizer em baixa, mas menos interessante do que era, né? A prova disso é quando você vê os ingressos do Rock in Rio abrindo e o dia que está lá disponível ainda do Iron Maiden, sabe, uma das maiores bandas de heavy metal. Tá lá ainda, quem quiser pode comprar ainda. Vou fazendo propaganda aqui do Rock in Rio, como se eu fosse, né? Mas tudo bem. E os dias mais pops já esgotaram assim no momento que saíram. Então você vê que até a adolescência de hoje em dia não busca mais ainda esse estilo musical, né? Migram ali, eu consigo ver alguns adolescentes migrando mais ali pro pop, pro K-pop, até pro trap, né, que hoje em dia tá bastante em alta. Mas eu achei interessante, né, o Daniel Brett, né, ele foi produtor, escritor e diretor do Game of Thrones, e ele fez, né, se embarcou nesse musical junto com o Tom Morello, que pelo menos na minha visão, filme mediano, mediano. E é isso aí, pessoal. Isso aqui foi o primeiro An Solo, não é Han Solo, An Solo. É esse projeto aqui que eu acho interessante de estar ainda mais me comunicando com todo mundo aí que apoia já o TixCast. E em breve vai vir mais, eu vou continuar fazendo live, reels. É porque eu particularmente não sei, não quero manter um segmento apenas, ah, só vou postar vídeos em live. Ah, só, não, quero ter vários formatos, porque às vezes a pessoa não consegue ouvir. Às vezes a pessoa consegue ver, às vezes a pessoa não consegue ver, mas consegue ouvir. Então, beleza? Então, pessoal, até a próxima, até eu conseguir ter um bordão de entrada e um bordão para encerrar os episódios. Então, até a próxima do An Solo, seu noticiário, que não sei se é noticiário, mas é isso aí.